Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos.
Bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, muito obrigada e pedir desculpa realmente por estas promessas. Promessa hoje, promessa amanhã, promessa depois. Finalmente a promessa é concretizada e hoje falamos da tão afamada banda Duralex. Como há dias um ouvinte dizia que a banda Duralex já era afamadíssima no programa Amanhãs Assim. E porquê? Porque este maldizente, eu acho que para acordar é o melhor. Quando acordamos mal dispostos e a querer dizer mal de alguém, o maldizente resolve logo tudo. Nem, não só por isso, mas depois também porque tem aqui o íris. Nós somos Rádio Íris, portanto tem tudo a ver com as nossas cores. As cores que eu habitualmente utilizo quando começo o meu dia com mais uma página em branco. O branco é a cor da paz, o amarelo da luminosidade, o verde a cor da esperança, o azul céu e mar, e portanto todas as outras cores do arco-íris são cores de energia positiva, e é essa energia que eu quero transmitir também aos ouvintes em relação à banda Duralex. Quem é que, deve ser o Pedro, que vai querer começar por falar desta história? Tudo começa por Era Uma Vez, e naturalmente que os Duralex não são exceção.
Era uma vez, sim senhora, em 1994, quando três amigos decidiram juntar-se e iniciar este projeto. Como disse bem, é um projeto peculiar, que entretanto, enfim, a formação do grupo foi evoluindo. Hoje já não somos três, hoje já somos sete, e continuamos a usufruir da música, que é o nosso centro de interesse, e partilhá-la com os nossos amigos. Portanto, as coisas têm funcionado bem, principalmente porque somos todos diferentes uns dos outros. Portanto, daí a riqueza do grupo, porque na realidade os nossos ensaios semanais é um ponto de encontro, é um momento de tertúlia em que nós praticamos a música, que é o nosso hobby, o nosso centro de interesse comum.
Eu agora pergunto ao Carlos. Carlos, o Pedro falou nestes encontros, digamos assim, para os ensaios, são todos diferentes, já percebemos, até a nível profissional. Nós não iremos falar das profissões, mas para tentar apenas perceber como é que é possível conciliar, não é? Porque os horários são diferentes e conciliar depois os ensaios, para conciliar também com os espetáculos que vão surgindo, não deve ser fácil, mas quando se quer, tudo se consegue. A música, por exemplo, em relação ao Carlos, surge quando?
A música surge-me quando era muito jovem, aos 17 anos. Iniciei-me nos grupos de baile com alguns amigos. Fui remetido para um instrumento que nem sequer era o meu, que foi o baixo, ao qual me peguei e o qual já não quero deixar de maneira nenhuma. Foi muito cedo, portanto, e as coisas foram-se desenvolvendo. Depois, por motivos profissionais, em termos pessoais, tive que abandonar a música. Mais tarde surge, através de um dos tais amigos que o Pedro falou, surge-me o convite, que eu já sou, embora seja um velhinho no grupo, já sou de segunda geração, digamos assim, de forma que, pronto, cá estou há 25 anos também. É fácil de conseguirmos encontrar tempos para os ensaios, para os encontros, para as saídas musicais que fazemos. Em última análise, a boa vontade resolve-nos os problemas todos.
Pedro, esse gosto pela música, estamos a falar de 25 anos, referiu também o Carlos, tinha alguém na família, por exemplo, que tivesse gosto pela música?
Sim. Nós somos sete irmãos e todos tocamos um instrumento musical, e lá em minha casa a música era realmente um ponto importante da minha família. Daí que tivesse nascido o bichinho, ajudado para este enquadramento. Aos 14 anos comecei a tocar viola, e é o que tenho feito até aos dias de hoje. De qualquer forma, eu gostaria também de referir que essa música que passou é um dos originais que nós temos registados neste último CD. Nós gravamos o CD para partilharmos com os amigos, porque a nossa intenção é oferecer a quem gosta também de estar connosco, e é isso que temos feito. E portanto este CD é uma mescla de covers e de originais. E ao longo de... já não sou 25 anos, já sou mais de 25 anos, só que nós entendemos todos os anos comemorar os 25 anos para termos uma festa. De maneira que todos os anos há festa para comemorar os 25 anos, que já lá vão há 2 ou 3 anos. E assim, todos os anos podemos reunir os nossos amigos e estar com eles e jantarmos e dançarmos e tudo mais, porque realmente é um prazer. E assim continuamos com estes gostos.
Mas recuando no tempo, enquanto os 7 irmãos, cada um tocava um instrumento, nunca se organizaram enquanto banda?
Não, aqui há uns tempos houve uma sobrinha que se casou e os Duralex foram lá tocar. E eu aproveitei para juntar a família e então fizemos uma aparição ao fim de muitos anos, não é? E tocámos umas modinhas e as pessoas gostaram e recordámos o antigamente. É sempre bom. A música, de facto, é uma coisa encantadora e que deve fazer parte da vida de todas as pessoas.
Portanto, neste momento vocês são 3, 6, 7, não é?
Sim.
O Tol, o Nelo, o Plácido, o Pedro, a Ana, o Carlos e o David. Já percebi que não é a composição original, portanto esta... no primeiro CD tinha uma outra competição, uma outra composição e neste tem esta composição, é isso? Já no primeiro alterou,
efetivamente, a composição é completamente diferente. Temos agora sui generis a formação que tem um saxofone, por acaso são dois, um alto e um soprano, se calhar estou a dizer um disparate, mas pronto, são dois saxofones e um acordeão. É uma conjugação talvez pouco comum, mas nós fazemos os possíveis por fazer resultar. E com os músicos que lá estão, seguramente que resulta.
Então, os 7, temos uma vocalista, não é?
Exatamente.
Que não toca instrumento?
Ela tocar toca, mas não está a fazê-lo. Portanto, está dedicado exclusivamente à voz. Por acaso até eu gosto muito.
Que instrumentos, Carlos, compõem esta banda Duralex?
Esta banda temos duas guitarras, um baixo, um saxofonista e o acordeão. Portanto...
O Pedro há pouco falou-me, e já íamos também abordar esse assunto, que os CDs são feitos para oferecer aos amigos que gostam de os ouvir. E em termos de espetáculos, como é que os espetáculos acontecem? Eu sei que, exemplo do que vai acontecer no dia 4 de dezembro, os espetáculos são muito à base da solidariedade, não é? E felizmente que há pessoas que ainda conseguem saber qual é o verdadeiro sentido da palavra solidariedade ou ser solidário, não é? E vocês conseguem-no ser há muitos anos, porque é o que têm feito nestas vossas aparições em público, sem ser nesses ensaios, que eu acho que devem ser super divertidos e que acabam por ser solidários uns com os outros, porque todos gostam muito de música, mas a nível de presença em termos de público, como é que funciona?
Pois, esta é realmente uma particularidade que a banda tem, é de facto tocar para os amigos e noutros eventos, mas sempre pro bono. Portanto, nós temos sempre a preocupação de levar a nossa música para ajudar alguém. Essa é uma das preocupações. Há situações pontuais em que vamos tocar ao casamento de um filho ou de uma filha de um amigo, enfim, tudo. Mas de uma maneira geral são espetáculos para angariação de fundos para quem precisa, para quem necessita. Aliás, como vai ser agora no próximo dia 4 de dezembro, vamos ter um jantar solidário, dançante, precisamente para a angariação de fundos para uma ONG, para as Mãos Unidas, numa altura particularmente sensível, como é em dezembro, o mês do Natal, e podermos assim contribuir para que podemos ter alguém que possa ser um pouco mais feliz, precisamente nessa altura. E esse jantar vai ser nas Casas Velhas, que é na margem sul de uma empresa chamada Dia a Dia. Através da NET consegue-se perceber onde é que fica, e as inscrições para esse jantar, porque tem que ser mesmo uma questão de logística, é através de um endereço eletrónico da banda, duralexportugal@gmail.com. portanto, duralexportugal, tudo pegado, letra pequena, @gmail.com. As inscrições podem ser feitas através deste endereço eletrónico. E neste momento já temos cerca de 150 pessoas inscritas e queremos crescer um pouco mais, porque não por nós, mas por quem precisa, porque nós estamos lá com esse objetivo.
Esta organização Mãos Unidas, quer-nos falar um pouco mais dela?
Sim, eu por acaso estou ligado, sou o Presidente da minha Assembleia Geral desta ONG e de facto dá apoio a crianças deficientes necessitadas e a famílias que de facto tenham essas carências, e tem um polo em Carregal do Sal para a atividade de tempos livres de crianças especialmente necessitadas. É tudo na perspectiva de quem mais precisa, e quem tem um pouco mais não perde nada, antes pelo contrário, só ganha em disponibilizar esse pouco mais, ou um pouco desse pouco mais, para quem mais precisa, para fazê-los felizes, designadamente as crianças, não é? É esse o nosso objetivo.
É pagar, portanto, a entrada, com participar com a entrada para jantar e para aproveitar e dar um pé de dança ao som dos Duralex. São só vocês que vão atuar?
Mas queria fazer alusão também ao facto de termos 5 artistas plásticos que nos vão oferecer alguns dos seus quadros para serem leiloados no jantar, e portanto esse dinheiro reverterá a favor das Mãos Unidas. Depois, as pessoas à entrada pagarão o jantar e algum desse dinheiro também reverterá. Portanto, queremos que seja um grande evento para podermos ajudar esta ONG, que de facto dá mostras de estar onde deve, e é realmente junto de quem precisa.
Já iremos voltar a falar então desta organização não-governamental, Mãos Unidas, e deste leilão, deste jantar, mas agora eu pergunto ao Carlos Pascoal, e voltando um pouco ao CD, voltando ao repertório que cantam e tocam, como é que é a decisão? Isto, 7 cabeças a pensar, não é fácil, pois não?
Efetivamente não é. Eu gostava de recuar um pouco quanto à constituição do grupo. Esqueci-me do grande, do enorme, do fora de série baterista, o Zé Plácido. Ele que me desculpe, passou-me no meio de tanta gente, passou-me o Zé Plácido. Quanto à escolha dos temas, são os temas que nós gostamos mais de tocar, pronto. Obviamente os originais, gostamos deles todos, são praticamente filhos, são filhos do grupo. Os outros, é uma questão de conseguirmos encaixar as preferências de todos, e pronto, e o resultado final é uma coisa que tem que agradar a toda a gente. E é essa a lógica do sistema funcional.
E uma pergunta que se impõe: quem é que compõe? Quem é que escreve?
Várias pessoas o fazem. Por exemplo, o Maldizente foi composto por um amigo do Lionel, com letra de... Ajuda-me que... Depois letra
eu posso ver se tiver...
De Incógnito.
Não sei se tem aqui no CD. Julgo que não. Não tem.
Penso que talvez, Ana, talvez não.
Não, é que nós não personalizamos as pessoas. Para nós o importante é o grupo, não é? As pessoas
eu estava a tentar.
É o meio de chegar...
Exato, mas eu estava a tentar, peço desculpa a interromper, se algum de vós tinha jeito para a escrita e para a composição.
A Iris, por exemplo, foi um texto, um poema do Zé Plácido, o esquecido Zé Plácido. E refere-se a uma situação, portanto, de uma jovem prostituta que morre, e portanto, a reação da micro-sociedade em que ela está inserida àquela morte, ou a não reação, pronto. É um tema social. O Maldizente, a letra é do Vasco Gomes, do tal amigo do Lionel.
Desses ficámos então a saber o nome dos autores. Quando sobem a um palco, é importante perceber e interpretar o público, não é? Porque vocês têm um repertório vastíssimo, tem de ser escolhido para uma altura, para um determinado momento. Já está alguma coisa preparada em relação ao dia 4?
Ah, sim, essas coisas são feitas com tempo, como não pode deixar de ser. Temos sempre em consideração o auditório, não é? Portanto, se é um auditório mais jovem, mais idoso, não é? Portanto, nós de facto temos uma grande elasticidade nas músicas que nos permite adaptar o repertório ao auditório que temos. Se vamos tocar, por exemplo, aos estabelecimentos prisionais, o auditório tem que ser bem preparado, atendendo realmente ao tipo de detidos que nós temos, ao seu escalão etário. Se vamos tocar, por exemplo, dia 4, enfim, temos tudo, né? Temos mais velhos, mais novos, portanto, um repertório mais heterogéneo, portanto, tem as clássicas, mas também tem aquelas mais para os jovens. Portanto, há quem encontrar aqui os equilíbrios, não é? O que nem sempre é fácil, mas enfim, temos conseguido até o dia de hoje.
Eu percebo, já assisti a um ensaio e assisti a um espetáculo e percebo a boa disposição existente entre o grupo. Com essa boa disposição, quem está, porque os olhos também comem, como se diz na gíria, quem está a assistir pensa, gostava de ter esta banda numa festa, sei lá, numa festa privada ou não, não é? Já uma vez recusaram algum convite?
Olha, sim, até já recusamos idas à televisão, já tivemos convites e entendemos que naquele momento não era oportuno, enfim, portanto, nós não temos um fit comercial, portanto, não procuramos uma promoção com fins comerciais, portanto, se há alguma promoção como esta, é em função, neste caso concreto, é importante no dia 4 de dezembro termos uma sala, um salão cheio, não é? E de facto, é essa a nossa preocupação. Agora, a promoção pessoal ou a promoção do coletivo, só com este fim, portanto, nós rejeitamos questões comerciais. Sendo certo que a banda já foi objeto de várias intervenções jornalísticas, recordo-me de trabalhos de fundo no Expresso e uma série de revistas, e portanto, digamos que também estamos receptivos a poder dar a conhecer a banda para que possamos ser contactados para esses objetivos que nos têm norteado. Mas agora, para promoções pessoais ou promoções comerciais, isso não está fora do nosso fito.
Carlos, todos os momentos são pretexto para se juntarem?
Todos os momentos são. Quando não há pretexto, inventam-se.
Nem que seja para
não
o petisco.
Que
seja... Ou para comemorar os 25 anos, todos os anos.
Todos
não é?
Os anos, não é? Quando chegarem aos 50.
Aí já temos que alterar de 25 para 50, não é? Para lá caminhamos.
Cada vez mais comemoramos os 25.
Cada vez mais. E não se importam nada, pois não? Gostam de estar nessa onda dos 25, que é um número simpático.
É um número
simpático. Qual dos elementos, portanto, tem apenas um elemento feminino na banda, não é? É chuchu da banda, porque é, digamos que, a menina que eu ia dizer que anima, todos animam, mas pronto, um rosto feminino acaba por ser ali uma rosa junto de todas as outras pétalas. Não quero que vocês fiquem a pensar que eu estou a dizer que ela é bonita e que vocês não são bonitos. Nada disso. Eu acho que fica ali um ramalhete muito, muito interessante. Mas quem é que é mais protetor da vocalista?
Neste grupo de Bela e os Monstros, não há particularmente, não há particularmente proteção.
Não
há Benjamin, ainda por cima é a mais nova.
Oh Pedro, e o mais tímido da banda?
Não, no nosso grupo não há lugar a timidez. Não há lugar. Somos muito solidários uns com os outros. Até mesmo nas nossas vidas mais pessoais, não é? Quando de facto algum desabafa com algum problema, há sempre quem procura ajudar. Portanto, somos solidários uns com os outros, portanto, não há muito lugar à timidez, antes pelo contrário. Nós, quando estamos como grupo, somos um grupo forte, somos um grupo coeso e somos um grupo forte.
São 7 elementos, eu há pouco disse que não íamos falar de atividades profissionais, são todos de atividades profissionais diferentes.
Sim, sim.
Todos, portanto, nenhum tem a mesma, não é?
Embora inicialmente o grupo tenha surgido a partir de pessoas ligadas à justiça, ainda há bastantes. Portanto, essa ideia inicial mantém-se essa formação, pronto. Por isso o Pedro falou há pouco nos estabelecimentos prisionais. Fizemos também, por exemplo, a despedida do Tribunal da Boa Hora e temos feito outras atuações em prol da justiça. O mais tímido de todos, e quem o conhece sabe, é o Pedro.
É o Pedro.
Tenho sido.
Eu sou o Dr. Pedro Mourão.
Mas... Assumo a minha timidez.
Assumo perante o auditório da Iglesia. Eu achei muito curioso, já foi dito em público, e eu julgo que também no CD diz exatamente o mesmo, que os ensaios acontecem em Monsanto.
Sim, os ensaios são semanais e acontecem numa sala do Tribunal de Monsanto, naturalmente fora de horas e não bolindo minimamente com a atividade do Tribunal, e temos tido, enfim, autorização para poder ensaiar lá numa sala que utilizamos semanalmente.
Não é? Esses são aqueles que acontecem semanalmente. Depois, como é que é? Aos fins de semana, se não existem sempre espetáculos, não é? É fácil encontrarem-se? Estão juntos muitas vezes? Como é que funciona uma banda de 7 elementos, que sendo os 7 provavelmente também de locais distintos? Ainda não falámos disso, mas, por exemplo, temos um elemento que é de Coruche, não é? Portanto,
exatamente.
Um deles é de Coruche. Vamos lá saber então, se é que vocês sabem, o Tó é de onde?
Do Estoril.
O Lionel?
Margem Sul.
Plácido?
Da Parede.
O Pedro?
Magoito.
A Ana?
É de Lisboa.
O Carlos?
Também de Lisboa.
E o David?
O David Coruche.
O David é o de Coruche, exatamente.
O David é uma personalidade conhecidíssima aqui na zona, tem uma atividade de acompanhamento de eventos com o seu saxofone mágico, é provavelmente muito conhecido aqui em Samora também.
Tem um leque de fãs. Por falar em leque de fãs, também a banda Duralex é acompanhada, grande parte, pelos familiares, não é? Os vossos familiares acompanham-nos, mas não só, porque depois os amigos juntam-se aos amigos dos amigos e o grupo começa a crescer para assistir aos espetáculos.
Isso é muito verdade. Por isso é que nós, quando convidamos os nossos amigos e familiares para os nossos eventos, temos sempre o cuidado de dizer, traz um amigo também. E, de facto, isto tem sido correspondido, porque cada vez são mais pessoas que aderem a este projeto e, portanto, são também solidárias connosco.
Hoje os nossos convidados são elementos dos Duralex, temos o Pedro Mourão e temos o Carlos Pascoal, e é curioso porque eu comecei a ouvir falar da banda Duralex há muito tempo por um amigo em comum, pelo Chico Dias, que a esta hora está na nossa sintonia, para quem enviamos daqui um forte abraço. Ele falava muito nos Duralex e falava-me de alguns elementos, nomeadamente do Pedro Mourão, sempre com o Sr. Dr. Pedro Mourão, e eu tinha muita curiosidade em conhecer o Sr. Dr. Pedro Mourão. E o Chico Dias, quando falava na banda, dizia isso mesmo, aquilo que há pouco acabaram de dizer. A banda atua de cariz solidário, não cobra cachê, mas também não é uma banda que queira ter um destaque a nível televisivo, a nível de imprensa nacional, nomeadamente, não é? Mas quando estas coisas acontecem, estes espetáculos solidários, é bom que tenhamos a ideia, ou é bom que possamos passar a ideia e a informação a quem está do outro lado, e que muitas vezes nem toda a gente liga muito ao Facebook, apesar de existir realmente um número enormíssimo de pessoas que têm páginas no Facebook, algumas até com perfis falsos, mas depois não passam por lá, ou se passam vão ver as coisas menos importantes, não vão ver aquelas que às vezes têm tanta importância, como é este caso do espetáculo do dia 4 de dezembro. E o Pedro Mourão começa esta sua publicação de uma forma muito, muito prática. A solidariedade séria pratica-se.
Pois, é que nós temos um problema grave no país, que é o facto de todos terem a vontade de fazer qualquer coisa, enfim, estão todos solidários, só que por vezes essa vontade e essa solidariedade não é séria. E para ser séria tem que ser praticada, portanto não pode ficar nas palavras. Daí a razão de nós fazermos o apelo à solidariedade séria. Como tudo na nossa vida, deve ser tudo feito sempre com a vertente de seriedade. E isso é que dá credibilidade às pessoas e às condutas. Razão pela qual nós procuramos corresponder sendo solidários sérios.
Solidários Sérios, dia 4 de dezembro, nas Casas Velhas, Quinta Esterlinha, no Monte da Caparica, com parqueamento privado, portanto não há qualquer problema em termos de estacionamento. Podemos contribuir para a ONG Mãos Unidas, um leilão de 5 quadros que são patrocinados e que depois vão ser então leiloados, não é?
Sim, sim.
Portanto, o leilão destes quadros e o valor deste leilão reverte também a favor das Mãos Unidas, exemplo do que acontece com o valor do jantar, não é?
Sim, sim.
Duralexportugal@gmail.com, repito, duralexportugal@gmail.com, indicação do número de pessoas e respectivos nomes, até ao dia 30 de novembro pode inscrever-se. Leve um amigo também, claro que os Duralex agradecem. Já está escolhido o repertório para essa noite, se estamos a falar de um jantar solidário dançante, portanto é sem parar, é non-stop.
Exatamente, exatamente.
É non-stop.
E podem contar com as clássicas, com as valsas, com os tangos, como podem contar com música portuguesa, muita música portuguesa e música também para os mais novos. Portanto, será um elenco que eu penso que irá agradar a todos.
Carlos, o que é que mais gostam de tocar? Gostos diferentes,
todos.
Naturalmente, não é? Todos têm
todos,
gostos diferentes.
Todos, porque também já vamos tendo gerações diferentes. A minha área é o folk, rock, pop, mas não deixo de gostar também da música portuguesa. Atualmente há vários autores que me encantam, pronto. As novas estrelas da música portuguesa, gosto bastante também. Digamos que tenho um gosto diversificado e isso é talvez generalizado ou generalizável à maior parte dos Duralex, e por isso também as coisas encaixam tão bem em termos de escolhas e de prática musical.
Banda Duralex com Pedro Mourão e Carlos Pascoal são os nossos convidados hoje em estúdio. O mote desta nossa conversa, já percebeu, é o jantar solidário, vamos todos participar, já me conseguiram dar a volta até para dançar, imagina isto realmente, o que os homens conseguem mesmo dar a volta quando se fala em música em repertório desta natureza dos Duralex. Meus amigos, nós temos Duralex volume 2. O que é feito o volume 1, que eu não tenho?
Esgotou.
Esgotou.
Esgotou completamente.
Esgotou porque deram aos amigos todos.
Exatamente, exatamente. Foi o primeiro que fizemos e foi um parto difícil, porque nós não estávamos muito voltados para aí e as decisões são por unanimidade, portanto, quando estivemos todos de acordo, então avançámos com esse projeto. E pronto, acabou por esgotar, fomos dando ali, vamos dando acolá, e hoje já foi há muitos anos. Foi nos finais dos anos 90 que nós gravámos esse CD. E agora gravámos este também, para termos também uma prenda para dar aos amigos no Natal.
E ainda tem?
Temos alguns ainda destes. Agora o próximo, enfim, logo se verá.
Eu ia perguntar exatamente pelo volume 3, porque o 2 deve estar quase a esgotar, não é?
Sim, 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 sim. Temos que arranjar o 3, precisamente porque depois precisamos de mais prendas para os amigos, não é? E não podemos ficar descalços.
Exatamente. Duralex volume 2 conta com 6, não é? 6 temas, exatamente. Por opção 6 temas?
Sim, foi por opção, 3 dos quais são originais, devidamente registados, e os outros são covers tratados por nós. Portanto, nós, quando tocamos musiquinhas de outros, procuramos dar a nossa própria roupagem, e foi isso que fizemos neste CD. Portanto, temos música portuguesa, e não só, que adaptada por nós para aquilo que nós entendemos que é o nosso gosto.
Carlos, não sei se a memória me vai atraiçoar ou não, o Carlos esteve no volume 1.
Estive no volume 1.
Esteve no volume 1.
O volume 1 é muito mais recente que os nossos 25 anos iniciais.
Pois, é que eu já não sei, já me perdi. 25 mais 25 mais 25, já não sei a quantas ando. Recorda-se, com certeza, do repertório desse CD?
O repertório desse CD foi...
Era muito diferente.
Era bastante diferente. Foi um repertório dirigido e pronto, teve a sua função naquela época e esgotou-se ali. Enfim, a música não foi propriamente da nossa autoria, as palavras, sim, os poemas, sim. Mas pronto, como disse, esgotou-se naquela oportunidade, naquela ocasião, e foi entregue aos nossos amigos.
Foi produzido pelo Zé da Ponte, pelo saudoso Zé da Ponte, e portanto as musiquinhas na altura eram dedicadas às figuras de topo da justiça, que hoje, enfim, ou já faleceram ou já não estão, mas tiveram essa função para nos dar esse prazer e esse gozo, que é o termo. E pela nossa parte conseguimos. Não sabemos é se os visados terão gostado, mas isso é um problema que não nos preocupa rigorosamente nada.
Aliás, olhando para a sua cara, vejo uma preocupação
tremenda, tremenda, tremenda. Nem durmo
já esta noite a pensar que tinha que dizer isto hoje na entrevista. Os colegas de atividade profissional sabem desta vossa aventura,
sim,
desta vossa, desculpem o termo, tonteira.
Sim, tonteira, mas uma tonteira
saudável,
completamente ajuizada.
Ah, pronto, ok.
Toda a gente sabe desta nossa atividade. Pronto, é uma atividade regular, importante. Dizeria até mesmo que traz algum equilíbrio mental às agruras do dia a dia. Agora já não, porque os tempos são outros. Mas nos tempos mais recuados, enfim, as pessoas têm as suas vidas e a música é efetivamente um grande prazer e um grande escape.
Eu ia colocar exatamente essa questão quando o Carlos começou por falar. Muitas vezes, e nós temos inúmeros artistas, ou temos inúmeros profissionais que não fazem da música a sua atividade enquanto profissional, mas têm a música como escape, o tal escape. Termina o dia em muitas profissões são dias de muita pressão, e é preciso à noite arranjar algo para descomprimir, não é? A música tem essa função, curiosamente.
A música é essencial, é estrutural, e de facto quem não a sente, alguma coisa está mal. Digamos que a música tem esse encanto, não é? De pacificar a mente das pessoas, de lhes dar um conforto, uma paz de espírito que por vezes não encontram noutras ideias, noutros momentos, e a música traz isso necessariamente. Portanto, é sempre uma aposta gratificante a música, e como disse bem, ao final do dia então tem um valor especial.
O nosso amigo Chico Dias, que está atento, não é? Diz que ainda não falámos na gala da Cruz Vermelha que aconteceu no Casino de Estoril. Portanto, foi outro marco histórico da vida, da trajetória dos Duralex.
E não só. Nós não realmente só tivemos no jantar de encerramento dos 150 anos da Cruz Vermelha no Casino de Estoril. Foi um espetáculo memorável. Mas já passámos pela Oga, Cadaval e grandes salas neste país, porque de facto não temos fronteiras, estamos onde é necessário, e portanto, mas esse do Casino de Estoril, sem dúvida que foi um momento muito, muito especial para nós, com excelentes condições técnicas, o que facilita sempre, não é? Embora nós procuramos sempre adaptar às condições existentes, e conseguimos até, através de algum material que é nosso, colmatar algumas lacunas. Portanto, essa do Casino, do Oca, da Vale e outros, de facto, foram momentos, grandes momentos, principalmente pelas condições técnicas que nos foram proporcionadas. Portanto, são momentos que nós não esquecemos.
Fui aqui encontrar, há pouco em off falávamos sobre isso, fui aqui encontrar o Centro Cultural de Samora Correia, pisaram o palco deste Centro Cultural no dia 1 de julho de 2017, num espetáculo a favor das obras da Igreja, julgo eu, por solicitação da nossa ouvinte e amiga Piedade Salvador. Aproveito também para enviar daqui um abraço para o António Oliveira, ele que está no Minho e que está a acompanhar esta entrevista, ele que é o sócio-gerente do Centro de Ortopedia e Reabilitação, é o patrocínio até às 11 da manhã. Estamos muito próximos do final desta nossa conversa, e isto, as conversas são como as cerejas, agora estávamos aqui 2 ou 3 horas a conversar. Perguntar em relação a um próximo volume, que será o volume 3, e não entrando na conta bancária de cada um, perguntar onde é que se arranjam verbas para, porque são produções independentes, não é? Mas depois existem aqui alguns sponsors.
Sim, necessariamente este último teve um grande apoio da Ovação, através do do nosso amigo que está à frente da ovação. E, portanto, pontualmente, quando é necessário, o próprio António Oliveira também é um fã da banda e está sempre disponível também para nos ajudar. Portanto, quando nós solicitamos, conseguimos sempre, porque as pessoas entendem quais são os nossos objetivos. Portanto, não são objetivos de angariação de proventos próprios, mas são pelas razões que eu já referi. E, portanto, temos tido sempre grande receptividade por parte das portas onde batemos.
Em termos de instrumentos, são instrumentos caros? É preciso mudar com alguma frequência? Como é que é?
Não. Uma vez adquiridos instrumentos de qualidade, e esses sim são caros. Um instrumento de qualidade é sempre, pronto, o preço tem que estar sempre de acordo com a qualidade da máquina que se tem nas mãos. Uma vez adquirido, o investimento está feito. O que não quer dizer que cada um de nós não tenha sempre a intenção de melhorar mais e de adquirir novos instrumentos, novas sonoridades, mas efetivamente são coisas caras.
Mas o investimento é feito por cada um de vós.
Por cada um de nós. Aliás, a música a nós dá-nos muito prazer e muita despesa.
Eu ia dizer muito prazer e muito gasto também, não é?
Eu só queria fazer referência ao grande Chico Dias, de facto é um cidadão deste país e tem levado o nome de Duralex às quatro partidas de Portugal. E é um grande amigo que nós temos e sempre que ele nos pede alguma coisa, algum espetáculo de solidário, nós temos sempre respondido afirmativamente, porque de facto ele é um grande amigo, é um grande amigo.
Um beijinho para o Chico Dias, que do outro lado acompanha esta nossa conversa. Agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam também durante estas 4 horas de emissão, e nomeadamente nesta última parte para ouvir falar dos Duralex. Ouvimos alguns temas, de qualquer forma já conhecem todos, porque todos os temas foram passados ao longo da semana, já com o receio de que hoje a conversa se esticasse um pouco mais e não tivéssemos o tempo suficiente ou necessário para que pudéssemos ouvir as músicas. Vamos então voltar a fazer referência, agora entrego ao Carlos e ao Pedro essa responsabilidade, dia 4 de dezembro, onde é que nos encontramos?
Casas Velhas, basta ir à internet e ver para saber a localização, Dia a Dia, que é o nome da empresa, Dia a Dia Casas Velhas, e por aí tem os azimutes todos para chegarem lá. 4 de dezembro, jantar solidário e dançante, e portanto a entrada são 25€, serão leiloados os tais quadros, as receitas revertem em favor da ONG Mãos Unidas, e esperamos todos aqueles que tiverem disponibilidade, é um gosto sempre recebê-los no nosso seio, portanto agradecemos que estejam atentos a este apelo.
Carlos, quer fazer referência ao decor para ser usado nesse jantar?
Temos os nossos cartazes próprios, que vão estar em exibição, com muita qualidade. Enfim, trabalho da nossa vocalista, a Ana, que também é arquiteta, e tem, portanto, um gostinho muito particular, um bom gosto, melhor que todos os outros, enfim, diria eu.
Mas, é mulher.
E o traje é informal.
O traje é informal?
O traje é informal.
Portanto, não há...
Não há cá... facilitar a vida a todos, e assim somos todos iguais.
Exatamente. Traje informal, decor dos flyers e dos programas de divulgação estão a ser feitos, aliás, provavelmente já estão na rua, não é? Essa divulgação, se não está prestes a sair para a rua, a publicidade será feita. Depois façam-nos chegar também um flyer promocional para que possamos divulgar nas páginas, nas redes sociais, nas nossas páginas, porque um amigo traz outro amigo também.
Isso.
É o vosso lema, e eu espero que seja o lema por mais 25, mais 25, mais 25.
Estaremos todos por cá.
É verdade, e que estejamos todos por cá. E com saúde, não é?
E com saúde. Exatamente.
E que continuo a dizer, tal como dizia o Carlos Cunha há pouco, a cultura é segura, Portanto, vamos afastar esse medo que se instalou na vida, nas nossas vidas, e vamos todos juntos fazer a festa, porque aconteça o que acontecer, a vida é uma festa, é indiscutível, não é? É indiscutível. Se não for durante o dia, na atividade profissional, é à noite com os Duralex.
Exatamente.
É no recreio.
É no recreio, no recreio. Muito bem. Queridos amigos Pedro Mourão e Carlos Pascoal, foi muito bom recebê-los em estúdio. Foi
muito
mesmo
obrigado,
muito bom.
Obrigado também.
Gostei imenso. É uma conversa informal. Não acaba por não ser uma entrevista. Podíamos ter esta conversa à mesa de um café, porque é assim que eu gosto de falar com os convidados que vêm a estúdio, e essencialmente com também a finalidade de divulgar este jantar, se conseguirmos contribuir com que mais 5, 6, 10, 15 pessoas possam participar, eu já fico muito feliz.
Muito bem.
E tudo aquilo que necessitarem da Iris FM, a porta está aberta, atenção, não se esqueçam, volume 3, quando sair, não se esqueçam que devem fazer chegar até nós.
Com certeza que sim.
Está
obrigado.
Combinado?
Muito obrigado.
Muito obrigada, um bom dia, boas viagens de regresso. É dia de trabalho hoje?
Não.
Não.
Tirámos o dia para vir aqui.
Ah, não, com certeza. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, porque a esta hora são 11 da manhã, meio-dia é a hora de almoço. Não sei se aceitam para ficar mais um pouquinho
não,
a almoçar comigo.
Vamos almoçar com o nosso saxofone de Itália, a Cruz, com o David Carrapo.
Forreta. Vamos então lá. Convida-vos e não me convida a mim. Não, é um forreta.
Pois, isso é uma questão que tem que resolver com ele.
Não, mas eu estou a dizer aqui em público que é
nós
para o envergonhar.
Vamos à terra
sim,
dele,
não há
para ele.
Não há dúvida.
O almoço.
Pois, se fosse a meio, era a sopa da pedra, era Almeirinho. Coruche, não sei.
Coruche,
é sopa de corno, não.
Não, há lá um carne boa, carne de touro.
Carne de touro
bravo.
Oh, que maravilha. Pois é, pronto. Eu tinha todo o gosto em convidá-los para almoçar.
Muito obrigado,
assim, o vosso saxofonetista paga-vos o almoço e fica-me a dever um a mim.
Exatamente. Daremos o recado.
Vai ser entregue, com certeza. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado,
obrigado
por terem estado connosco. Duralex, Pedro Mourão e Carlos Pascoal, não esqueça, é no dia 4 de dezembro, nas Casas Velhas, Quinta Estrelinha, Monte da Caparica, vamos ter um jantar solidário, é um jantar dançante, portanto toda a gente, aqueles que não sabem dançar, podem ficar a ver, não tem qualquer problema, porque comer todos sabemos, não é? Portanto, depois de jantar, participe também na festa e, mais importante do que tudo isso, já que está na festa, o importante é contribuir para a ONG Mãos Unidas. Ajudar, a solidariedade é algo que deve ser praticado na sua plenitude e esperamos que muitos o possam fazer também nesta iniciativa dos Duralex.